seus assessores e técnicos de serviços. Vamos então dar início à nossa reunião deste dia, dia 22, começando pelo ponto primeiro de informações. Como é do vosso conhecimento, teremos a audição regimental da Sra. Ministra da Saúde na próxima quarta-feira. Na conferência de líderes tinham-nos proposto duas datas. Na próxima terça-feira, sendo que na próxima terça há jornadas parlamentares do Partido Comunista Português e, portanto, aceitámos ontem na reunião da mesa e coordenadores fazer-se a audição regimental da Sra. Ministra na próxima quarta-feira às 9 da manhã, de hoje a uma semana. Entretanto, também neste ponto de informações, queria vos dizer que baixaram à especialidade dois projetos de lei, um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um do PAN. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, número 71, 15ª, que altera as atividades específicas associadas à compensação e unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica, e o projeto de lei número 88, 15ª, do PAN, que elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. O que eu perguntaria aos proponentes era se pretendiam, nós temos um prazo para discussão e votação na especialidade de 60 dias, se pretendiam ouvir entidades, consultar entidades, se pretendem também fixar um prazo, eventualmente, para a apresentação de propostas de alteração e para podermos fazer o agendamento da discussão e votação na especialidade. Faz favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que seria bom haver um prazo para entrega de propostas de alteração na especialidade. Aliás, no debate da generalidade houve vários partidos que fizeram essa nota e nós achamos que esse trabalho deve ser feito. Não nos opomos a um prazo para audições, ainda que achemos que é uma mudança bastante cirúrgica, digamos assim, e portanto talvez não exija um grande número de audições, mas se os outros partidos propuserem, claro que não nos oporemos a isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que não estará nenhum Sr. Deputado, Sra. Deputada do PAN.
Do PAN.
Alguém quer eventualmente usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu proporia talvez ouvir a OSFAN, porque uma vez que estes critérios têm a ver com as atividades das OSFs, acho que seria interessante ouvir a Associação das OSFs.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, peço a palavra, aqui do lado direito.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que seria também útil ouvir o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, uma vez que logo no título deste projeto se assume que existe uma discriminação por parte dos médicos no atendimento. Eu penso que seria bom ouvir a Ordem dos Médicos sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Não é que tenha alguma coisa a opor, não parece que a Ordem dos Médicos aqui tenha grande coisa a dizer, até porque a OSFAN também é uma associação de médicos de família que são aqui, que trabalham em OSFs, que são exatamente aqueles que aplicam depois estes critérios, são médicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faça favor.
Sr. Presidente, nós não nos opomos a nenhuma audição. Eu já reparei que o parlamentar do Chega ainda não teve a oportunidade de ler o projeto do Bloco de Esquerda e talvez por isso proponha a audição da Ordem dos Médicos, me parece um bocadinho descabido, mas que não seja por audição a menos e, portanto, enfim, nós não nos oporemos. Achamos que a Ordem dos Médicos há de ser ouvida desta comissão é por assuntos bem mais vastos que não exatamente uns critérios de incentivos da remuneração das OSFs tipo B, em que achamos que realmente a sugestão de ouvir a Associação Nacional das OSFs cumpriu esse papel.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para informar a Sra. Deputada Catarina Martins que, de facto, toda a bancada parlamentar do Partido Chega leu o projeto de lei e, aliás, ele foi discutido já em plenário e foi bastante rebatido e, como percebeu, tínhamos bastante conhecimento sobre o assunto. Portanto, está a ser preconceituosa e está a dizer uma mentira, que é que está a partir do pressuposto que não lemos o projeto e isso é mentira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder da seguinte forma, se estiverem de acordo, vamos ouvir as entidades propostas e vamos dar um prazo de 20 a 30 dias para as propostas de alteração que se pretendam introduzir. Portanto, definidas as entidades a consultar e fixados o prazo de 30 dias para a apresentação de propostas de alteração. E vamos agendar a discussão e votação na especialidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 7 de 15 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3 da ordem de trabalhos, eventual designação do relator para elaboração do parecer sobre a COM 2022-197, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao espaço europeu de dados de saúde. Deputado autor do parecer, cabe ao Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Proceder à distribuição de iniciativa legislativa para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei nº 148, 15 primeiro do Chega, acesso dos cidadãos a consultas e meios complementares de diagnóstico e terapêutica em tempo útil e de acordo com as suas necessidades. O deputado relator cabe também ao Partido Socialista.
Senhor deputado António Monteirinho.
Muito obrigado, Senhor deputado. Temos, portanto, outros assuntos no ponto 5 da ordem de trabalhos e os assuntos que nós temos em mãos são os seguintes. Em primeiro lugar, a questão das audições que têm que ser feitas e que são muitas. Também ontem, na reunião da mesa e coordenadores, foi decidido acelerarmos todo o processo, tentarmos juntar o mais possível algumas entidades para ouvi-las conjuntamente. Os serviços têm essas instruções, estamos a elaborar esta semana ainda um mapa de audições para podermos executá-las o mais rapidamente possível e da forma o mais conveniente possível. Ficou também decidido, na reunião de ontem, dos de mesa e coordenadores, de que o evento proposto se realiza no dia 30 de junho e foi aprovada a proposta apresentada pelo Partido Socialista, foi, digamos, consensualizada a proposta apresentada pelo Partido Socialista sobre o evento, em que adotava também algumas das propostas que tinham sido feitas pelo Bloco de Esquerda, julgo que foi absolutamente consensual. Entretanto, e finalmente, para além do evento, temos a visita de trabalho ao Algarve, que foi definido de comum acordo que se realizaria no dia 18 de julho. Foram propostas... Foi proposta a introdução neste programa apresentado pelos serviços de uma visita ao Hospital de Lagos e de uma reunião de trabalho também com autarcas, aproveitando, digamos assim, a hora do almoço. Sobre este assunto em particular, faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para completar e para fazer uma proposta ou sugestão, não sei, Portanto, o programa foi o Sr. Presidente, com os contributos que era do Partido Socialista. O programa é do Sr. Presidente, com propostas do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda. Mas eu creio que seria importante que a Comissão aprovasse a proposta. Não, é? Não tem consensualizá-la, mas creio que seria importante que a Comissão a pudesse aprovar.
Estamos a falar do evento do dia 30. Vamos começar por aí, então. Muito bem. Portanto, no evento do dia 30... Permitam-me só que eu consulte os meus documentos para podermos relembrar...
Senhor Presidente, como a proposta não foi distribuída, foi só apenas a proposta...
Sim, sim.
No fundo, aquela sugestão que o Grupo Parlamentar, não sei se não seria melhor para que todos os senhoras e senhores deputados pudessem ter conhecimento da mesma, que a mesma fosse lida, não é? Não sei.
Vamos então distribuir a proposta que foi ontem acertada... Vamos distribuir a proposta, mas de qualquer modo eu leio o que ficou aprovado para o programa para a sessão comemorativa do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga no dia 30 aqui na Sala do Senado. Das 18 às 18h10 da sessão de abertura com o Sr. Presidente da Assembleia da República, das 18h10 às 18h20 o contexto na situação ao momento. O Sr. Professor Daniel Sampaio, membro da Comissão para a Estratégia de Luta contra a Droga, das 18h20 às 18h30, a retrospectiva dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, Prevenção, Tratamento e Redução de Riscos, o Professor Alexandre Quintanilha, das 18h30 às 18h40, o impacto dessa estratégia, o Dr. João Golão, o Diretor-Geral do SICAD, Serviço de Informação no nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, das 18h40 às 18h50, redução de riscos, com intervenção do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos e da Associação Ares do Pinhal, das 18h50 às 19h20, intervenções dos representantes dos grupos parlamentares e deputados únicos, às 19h20 às 19h30, as conclusões, com o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Fernando Grão, Presidente da Primeira Comissão. E, finalmente, farei o encerramento curto às 19h30. Neste momento, os serviços já estão a trabalhar também com outros serviços da Assembleia, de forma a que esta sessão comemorativa tenha a participação e a dignidade que nós pretendemos nestas iniciativas. De qualquer modo, pedi aos serviços que dessem conhecimento aos senhores deputados deste programa. Mas, de qualquer modo, há alguma dúvida sobre o programa? Então podemos passar à votação e vamos também distribuir o programa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos ver se com este evento nós retomamos aquilo que combinámos, que acertámos, que era o de retomar um conjunto de eventos que são propostos no nosso plano de atividades. Sim. Foi distribuído aos seus deputados. Portanto, também temos a visita de trabalho ao Algarve no dia 18 de julho. O projeto de programa, que é a visita, no fundo, a visita ao Hospital de Portimão, a visita ao Hospital de Lagos, o almoço de trabalho com os autarcas, a visita ao Hospital de Faro, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, e a reunião de trabalho, seguida de uma reunião de trabalho com um conjunto de entidades, nomeadamente a Administração Regional de Saúde, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a Reitoria da Universidade do Algarve, a Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública. Alguns dos seus deputados querem pronunciar-se sobre este programa. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O PSD apresentou uma proposta, relativamente uma proposta de alteração a esse programa de visita ao Algarve, onde está incluída a audiência pública. Nós gostaríamos que essa proposta fosse votada aqui nesta Comissão da Saúde, visto que, já que queremos realmente saber em que estado se encontra a situação, em que estado se encontra o SNS no Algarve, na região do Algarve, já que vamos lá visitar e queremos ter uma verdadeira percepção daquilo que se passa, na nossa perspectiva, as pessoas devem de ser ouvidas. Não nos podemos cingir única e exclusivamente às administrações hospitalares e também aos autarcas e, na nossa perspectiva, é bastante importante nós bebermos informação dos relatos daquilo que se tem vindo a passar relativamente ao SNS na região do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Soares, faça favor.
Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, eu com toda a honestidade creio que nós temos que definir o que é que andamos aqui a fazer, não é? Porque se nós, à reunião que fazemos da mesa e coordenadores, onde procuramos discutir os temas e consensualizá-los para trazer aqui uma proposta, e depois somos confrontados com novas propostas que já foram discutidas na reunião de mesa em coordenadores, então, com devido respeito, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada faz nessa reunião de mesas e coordenadores. Nós temos procurado, na nossa intervenção, o Grupo Parlamentar, apesar das críticas que decorrem daquilo que foi o resultado eleitoral e que dá uma maioria absoluta ao Partido Socialista, atuar num quadro de respeito institucional, cooperação e colaboração. Ontem, na reunião de mesa e coordenadores, aliás, à semelhança do que aconteceu no programa sobre o encontro que realizaremos no próximo dia 30, procuramos, à proposta inicial que foi feita pela mesa, portanto não foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi pela mesa, dar contributos para enriquecer o debate. Estava convencido que aquilo que foi discutido ontem e que hoje o Sr. Presidente fez o favor de apresentar era uma proposta consensualizada da Comissão. Vejo que não é assim. E, portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, dizer que nós estamos disponíveis para continuar a trabalhar no quadro do respeito institucional e da cooperação que tem marcado a nossa intervenção, mas gostaríamos que essa lisura fosse extensível a todos os partidos. Se assim não for, nós também temos que naturalmente repensar a nossa posição, porque gostaria que quando as propostas chegassem a esta fase de decisão fossem propostas da Comissão, do Sr. Presidente, sou pena de ninguém se entender aqui.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, ontem, na reunião de mesa e coordenadores, não houve consenso e eu próprio, em representação do Grupo Parlamentar do Chega, indiquei que acompanhávamos esta proposta do PSD de existir neste programa a possibilidade de uma audição pública. Portanto, esse consenso não existiu, Sr. Deputado. E, de facto, nós acompanhamos. Pensamos que o que andamos aqui a fazer na Casa da Democracia e na Casa do Povo é ouvir, é dar ouvidos ao povo e ser, no fundo, o ressoar daquilo que existe. E penso que será bastante enriquecedor ir a um distrito, neste caso o distrito de Faro, e poder ouvir a população. Tanto mais que nos últimos dias temos visto na comunicação social que essa própria população está organizada. Anteontem vimos na comunicação social uma manifestação à porta do Hospital de Portimão, em que se intitulavam os amigos do Hospital de Portimão, portanto, Não estou em conhecimento que seja, de facto, já talvez uma associação constituída, mas de facto é que a população se organiza e isso também acontece em Faro e, portanto, penso que se nós nos vamos deslocar a um distrito para ouvir os representantes administrativos da saúde nesse distrito, não perdemos nada em ouvir também as associações que trazem uma outra luz e trazem a luz do utente, porque de todas estas associações nós precisamos também de ouvir qual é a luz do utente. E E, de facto, é verdade que o Partido Socialista está com uma maioria absoluta. É verdade também que depois de eu comunicar que acompanhava este requerimento do PSD, tive que me ausentar da reunião de mesa e coordenadores porque tinha uma outra audição na comissão, na sétima comissão, na Comissão de Agricultura e Pescas, e portanto não acompanhei até ao final a reunião. Mas de facto esse consenso não existiu e da parte do Chega foi comunicado que acompanhávamos o requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Frazão. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Parece-me que é importante que nós tenhamos aqui em consideração dois ou três pormenores. Nós estamos a falar de uma visita da Comissão Parlamentar de Saúde e, como tal, devemos operacionalizá-la no sentido do que isso pode significar. Eu não vejo mal, e o PCP não se opurá, nunca se opurá, a uma audição do povo, a uma audição das pessoas na Comissão de Saúde ou em qualquer outra situação. Temos toda a abertura para o fazer. Agora, aquilo que temos que pensar é, de facto, se o enquadramento que queremos dar a esta visita comporta essa mesma oportunidade que aqui foi colocada como proposta ao programa da visita pelo PSD. E eu tenho muitas dúvidas que consigamos, através da Comissão de Saúde, corresponder àquilo que é uma verdadeira audição pública, porque quem conhece o Algarve, como o Sr. Deputado Rui Cristina conhece, a dúvida que eu fico depois é se fazemos uma audição pública em Vila Real de Santo António ou em Vila do Bispo ou em Olhão, Portimão ou em Lagos. E, portanto, como tal, há sempre um critério de dúvida que nós teremos aqui que ter subjacente. Ora, naturalmente, que a Comissão Parlamentar de Saúde, enquanto Comissão Parlamentar de Saúde, deve, junto das instituições, neste caso, que asseguram os cuidados de saúde através do Serviço Nacional de Saúde, ter aqui uma atenção particular, deve ser privilegiada o contacto direto com essas entidades, no sentido de conhecer em pormenor as dificuldades por que passam aqueles que são, quem administra, quem gera os cuidados e até mesmo os profissionais de saúde dessas mesmas instituições, através dos seus sindicatos ou mesmo até no próprio, nas próprias instituições, no momento em que lá estivermos. Faz-me todo sentido ouvir os profissionais, faz-me todo sentido ouvir quem faz a gestão. Há sempre, naturalmente, Sr. Deputado, eu ainda há 3 semanas estive em Olhão a contactar com a população, naturalmente, que as questões da saúde é uma questão que eu, enquanto iniciativa política e partidária, tenho que desenvolver, devo desenvolver, e isso é algo que é da autonomia de cada um dos partidos. Eu percebo a preocupação que o PSD aqui traz, nós não temos nada a opor. Agora, aquilo que me preocupa é como é que nós vamos enquadrar uma audição pública que naturalmente tem uma dimensão e que ocupará uma manhã ou uma tarde, porque é quase inevitável o que poderá significar em termos do programa, condicionando toda a outra agenda do programa. E estamos a discutir aqui aquilo que deveríamos ter feito, se calhar, estou eu a fazer, ontem não consegui participar por completo, em pleno, na reunião da Comissão de Mesa e Coordenadores. E deixo aqui estas questões que, de ponderar, ao PSD, de ponderar essa sua participação, sendo certo que o PCP não vê mal que exista uma audição da população, mas gostaria era de perceber como é que nós vamos conseguir enquadrar numa audição da Comissão Parlamentar de Saúde, que naturalmente tem uma relação institucional muito forte.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como aqui o deputado do Partido Socialista afirmou, o deputado Luís Soares, tem havido sempre respeito, um respeito institucional. Não houve, foi uma proposta, na proposta não houve, foi consenso a nível da sua aceitação. Como não houve consenso na sua aceitação, nós, Partido Social Democrata, achamos por bem que deveríamos de trazer aqui à Comissão da Saúde para que fosse votada esta proposta, que nós achamos que é essencial para o bem da democracia. Na reunião de mesa e coordenadores, o Sr. Deputado escusou-se dizendo que as pessoas estariam representadas pelos presidentes de Câmara. Pois a verdade é que os senhores presidentes de Câmara, muitos deles, que ainda hoje são presidentes de Câmara, em 2014 também o eram, andaram a fazer cordões humanos pela degradação do SNS no Algarve. Presidente da Câmara de Lolé, Vítor Aleixo, Presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, foram para a porta do Centro de Saúde de Lolé com duas secretárias, onde lá estiveram durante um dia também para reiterar a degradação do SNS. E o engraçado é que agora estamos numa situação onde temos aqui graves problemas na parte das urgências pediátricas e da obstetrícia e ginecologia, e afinal agora toda a gente anda calado. É isto que é representar os cidadãos que os elegeram? Por isso eu não acredito, não estou aqui a pôr em causa a representatividade dos presidentes de Câmara, mas a verdade é que estamos numa situação grave no Algarve e ninguém diz nada, anda tudo calado, porque temos um Partido Socialista no Governo. Agora, Sr. Deputado João Dias, aqui não está em questão onde vai ser a localização ou não da audição. Nós queremos é que seja feita. Isto é a localização, Sr. Presidente, a Comissão da Saúde haverá por bem entender onde é que deverá ser feito ou em que local deverá ser feito. Agora, a nossa perspectiva tem que ser feito. Eu acho engraçado é que o senhor, eu acho que lhe fica mal a um representante do Partido Comunista, parece que você está contra esta proposta. Você não quer ouvir as pessoas? Não são vocês que pregoam, que querem proximidade, que estão numa de proximidade às pessoas? Não parece. Estão aqui em defesa do Partido Socialista, não estão a entender, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, por favor, não é? Acho que se deve, de uma vez por todas, representar quem o elegeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado Luís Soares, por favor. Faça favor, Sr. Deputado João.
Sr. Presidente, aquilo que se coloca e que deve ser colocado ao PSD é, em concreto, como é que vamos operacionalizar esta audição pública. Em que local, em que moldes, porque isto tem tudo implicações em termos de organização. É possível ou não é possível organizá-la e em que formato? Porque não vamos estar aqui a dizer faça-se. É muito fácil dizer faça-se e depois passar a responsabilidade para o lado dos serviços. E depois, no fim, não se consegue concretizar como perspectivavam, como ambicionavam, e depois diz-se que a culpa é de quem. Portanto, digamos em concreto, definam em concreto, e é sobre isso que nós temos que discutir. Eu nunca disse aqui que estava contra uma audição pública permitindo a participação da população. Agora, preocupa-me é que essa audição... Ó, Sr. Deputado, mas eu também lhe posso dizer, o Sr. Deputado quer ouvir apenas, única e exclusivamente, a população através dessa audição pública? Eu acho que o Sr. Deputado tem as suas competências, nomeadamente dos círculos eleitorais, na segunda-feira, para fazer esse exercício, não é? Portanto, nós percebemos até algum desconforto que já aí manifestou em concreto sobre a situação de Lolé. E nós percebemos porquê. Eu, pelo menos, percebo porquê. Não, falou agora da situação de Lolé. Portanto, eu quero lhe dizer que nós mantemos a posição relativamente à audição pública, não temos nada a opor. Agora, temos que perceber é o que e em concreto o que é que o senhor está a propor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Luís Soares, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu vou-me escusar a fazer considerações de natureza substantiva sobre o problema e ainda mais considerações sobre pessoas que não estão cá para se fazer a sua defesa. Acho que isso não enobrece a nossa a casa que representamos. E, portanto, sobre essa matéria, acho que há um problema que ainda não está resolvido, que tem a ver com o poder efetivo do povo de manifestar a intenção e a eleição dos seus representantes, seja aqui, seja no Algarve. Nós convivemos bem com isso em todos os cenários, nos cenários em que ganhamos, nos cenários em que não ganhamos. Agora, há uma questão prática que é preciso compreender. Quando uma proposta é trazida ao plenário da Comissão, nos termos em que esta está aqui a ser trazida, é ou não é uma proposta da mesa e do Sr. Presidente? Essa é uma questão importante, porque eu tinha como sendo assim. E por isso é que, relativamente à proposta, volto a dizer, que é para ficar bem clara a forma de atuação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no que diz respeito à proposta inicial que o Sr. Presidente trouxe do encontro, nós, Partido Socialista, tomámos a liberdade de apresentar propostas, mas ela nunca deixou de ser uma proposta da mesa, mesmo precisamente por ter sido consensualizada, não significa que ela tenha que ter unanimidade, mas foi consensualizada no contexto da mesa e de coordenadores. E se assim for, o nosso respeito por essa proposta fica consolidada nas decisões que tomamos em sede de mesa e de coordenadores. E não nos verão a voltar a suscitar o tema aqui, porque não pomos em causa nenhum grupo parlamentar. Pomos em causa todos os grupos parlamentares e, sobretudo, a mesa. E, portanto, disso, Sr. Presidente, pode contar com o nosso respeito. Nós fizemos a discussão que tínhamos que fazer e eu entendo que a proposta que hoje está aqui a ser trazida é uma proposta da mesa e da comissão para ser votada. Se não for assim, eu acho que então temos que repensar a forma como nos organizamos, porque, confesso-vos, que não é a nossa forma de trabalhar, nessa forma que queremos objetivamente trabalhar. Uma nota só final para dizer, à proposta inicial, eu volto a dizer, esta proposta que o Grupo Parlamentar do PSD hoje está aqui a trazer foi uma proposta que foi discutida na reunião de mesa e coordenadores, não de ontem, mas também de há 15 dias atrás. O Sr. Presidente da mesa explicou um pouco na linha daquilo que o PCP também aqui fez, os motivos que entendiam relevantes para eles não constarem do programa, e o programa que ontem foi apresentado foi precisamente aquilo que foi o entendimento da mesa. O PSD continua a insistir e nós compreendemos porque é que continua a insistir. Não tem problema nenhum, mas podiam era assumi-lo de forma clara. Agora, eu volto a dizer para que fique absolutamente claro. Nós temos a responsabilidade, seja aqui, seja quando nos deslocamos para fora do Palácio de São Bento, de garantir que a Assembleia da República se comporta e garante que tenha condições de ser respeitada. E, portanto, tenho muitas dúvidas que com uma audição pública, sem sabermos quem são os representantes, sem sabermos quem lá vai nem por que motivo vai, que essas condições de respeitabilidade e de imagem pública do Parlamento sejam garantidos. E, portanto, isso para que fique claro, para que não haja dúvidas nem tibiezas sobre a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É. E, portanto, Sr. Presidente, acho que era importante, quer na dimensão formal, quer nesta proposta, alinharmos, e eu gostava mesmo muito, de hora em diante, que aquilo que decidíssemos na reunião de mesa e coordenadores fosse, de facto, respeitado e que fosse encerrado nessa reunião, porque senão não vale a pena fazer essa reunião, fazemos-la sempre aqui neste plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder aqui ao deputado João Dias, que na nossa proposta, no ponto 4, nós dizemos que o grupo parlamentar do PSD disponibiliza-se para ajudar no agendamento e também na organização da audiência pública, se assim os serviços acharem necessário. Nós nunca quereremos substituir os serviços, como é lógico. Agora, o que nós percebemos aqui é que o consenso da maioria absoluta é o voto do PS, não é? É o que nós nos apercebemos nisto tudo. Mas tudo bem, se vocês acham que isto é que é democracia. Agora, há aqui outra situação. A proposta de alteração foi entregue na mesa e nós gostaríamos que fosse votada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu não estive na reunião de mesa e coordenadores, como sabem. E eu confesso de toda a minha vontade de votar a favor de uma audição pública, mas depois desta troca de ideias entre todos, que é muito baralhada. Porquê que o PSD não apresenta uma proposta concreta? Eu vou explicar o meu problema. É que fazer uma audição pública em Messines às 9 da manhã não vai ter ninguém. Fazer num sítio que tenha transportes, às 7 da tarde tem gente. E porquê é que não fazem uma proposta concreta para uma pessoa poder votar alguma coisa que perceba e que saiba o que é? Porque eu, que até tinha boa vontade com a audição pública, agora começo a achar isto tudo, este discurso e todo este debate meio estranho. Ninguém, sou só eu que acho isto esquisito, não haver uma proposta concreta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina.
Só para responder à Sra. Deputada, nós fizemos uma proposta de alteração ao programa, que foi vetada. Mas se acharem relevante que se apresente, que o PSD apresente uma proposta relativamente à audição, nós apresentaremos, como é lógico. Não temos qualquer problema. O problema é que foi vetada logo de início esta proposta de alteração do programa. Está a perceber, Sra. Deputada? É isso.
Senhor Presidente, peço desculpa, eu não sei...
Muito obrigado, Senhor Deputado. Faz favor, Senhor Deputado.
É só para precisar, Senhor Deputado. Eu, não, eu creio que estivemos todos na mesma reunião, o Senhor Presidente poderá ajudar nisso, mas eu creio que nenhuma proposta foi votada ontem na Comissão. E, portanto, eu depreendo, por isso mesmo é que eu depreendo, que a proposta que aqui está... Por isso é que eu depreendo que a proposta que aqui está hoje, e presumo que o Senhor Presidente a queria votar, era uma proposta da mesa para ser sujeita à votação, tal e qual como aconteceu com o encontro anterior. Portanto, nós na reunião de mesa e coordenadores não decidimos nada. Quem decide é o plenário da Comissão. O que era bom era que quando as propostas chegassem ao plenário da Comissão, elas pudessem ser o mais consensualizadas possível. O Senhor Presidente, creio que bem, interpretou aquilo que foi o sentido da discussão que nós tivemos aqui, apresentando uma proposta em consonância com esse sentido. Ou então é a própria proposta do Senhor Presidente. Aliás, que é coerente com aquilo que já foi discutido há 15 dias atrás. Portanto, nós ontem não votámos nem aprovámos nada. Quem vota, aprova, rejeita é o plenário da Comissão, é o que estamos aqui a fazer. A proposta que está em cima da mesa, presumo eu, é que o Senhor Presidente aqui aprovou. Os partidos que votem a favor ou que votem contra.
Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria esclarecer mais uma vez, vamos ter aqui um momento, deputado Brilhante Dias, em explicar o que é o consenso, que falta aqui o seu líder de bancada para se fazer passar as fotocópias com o dicionário. Mas consenso diz conformidade de juízo, opiniões ou sentimentos relativamente a alguém por parte de uma maioria ou totalidade dos membros de um conjunto de indivíduos. Ora, eu estive na reunião ontem e até à minha saída o Chega acompanhou o requerimento do PSD, a Iniciativa Liberal acompanhou o requerimento do PSD, o PCP disse que não obstaculizava essa proposta, o Bloco de Esquerda não estava na reunião. E o senhor deputado do PS, coordenador, disse que estava contra. Portanto, o consenso que o senhor deputado se está a referir é apenas ao seu consenso consigo próprio, porque o PSD propôs, a Iniciativa Liberal acompanha, o Chega acompanha, o PCP diz que não obsta, portanto não estou a perceber qual é o consenso que se está a referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faça a favor.
Sr. Presidente, posso estar equivocado, mas eu não tenho conhecimento de ter havido uma audição pública de comissões nesta Casa sem que fossem, sendo audição pública e designada dessa forma, sem que fossem convidadas entidades ou personalidades. É uma audição pública. Aquilo que tem sido o formato habitual nesta Casa é as comissões parlamentares terem, de certa forma, esse formato de audição pública usado para ouvir um maior número de entidades, maior número de individualidades que são convidadas a vir participar nessa audição pública. Aquilo que é o formato, que me parece a mim, porque ainda não foi objetivado, ainda não foi concretizado por parte do PSD de que forma é que quer concretizar essa audição pública, é algo completamente descontrolado, desregulado, aberto ao público, vamos fazer agora numa determinada localidade, porque não em Algesur ou em Alcoutim, uma audição pública. E aparece quem aparece. Essa situação, não me parece, para nós Comissão, não deve ser acautelada. Naturalmente, nós não nos opomos à audição pública, porque entender que uma audição pública das comissões parlamentares é algo que abrir uma porta e agora aparece-nos quem aparece, de uma forma que não exista qualquer tipo de regra, tudo aquilo que nós discutimos são públicas. Tudo que nós, ainda agora, aquilo que nós estamos aqui a fazer, quem quiser seguir, tem os canais da RTV para seguir e poder fazê-lo. E, portanto, é isto que nós estamos aqui a colocar. Em concreto, que formato é que nós vamos fazer? Porque esta situação não é uma situação que se organize tão facilmente numa visita da Comissão Parlamentar, que tem um caráter muito institucional. Era isto só que estou a dizer. E com isto, dizer-se que nós estamos contra ouvir o povo ou ouvir a população, isto é querer deturpar o que nós estamos aqui também, e concordo, parece-me que é o mais ajustado e se calhar o mais avisado seria nós pegarmos no projeto, na proposta que temos, votá-la, e esta situação que parece-me que nunca houve consenso, porque é que nunca houve consenso?
Não houve consenso porque ela não é objetiva e nós não conseguimos sequer encontrar um modelo de enquadrar e encaixar na nossa visita, sem que isso ponha condição todo o programa da visita. E é isto que eu estou a alertar. Estou a alertar para aproveitarmos a oportunidade de otimizar o máximo aquilo que é o contacto com as instituições prestadoras de cuidados, com os profissionais, com os gestores dos cuidados, com aqueles que têm naturalmente mais dificuldade em chegar perto de nós e nós perto deles por esta questão nos trabalhos parlamentares. Naturalmente que também temos dificuldades em ouvir toda a população, mas convenhamos, se não houver uma situação objetiva e concreta de como é que nós fazemos isto, nós não podemos. Eu tenho muita dificuldade em nós termos uma situação sujeita até por dificuldades de divulgação, porque há de ser uma coisa por divulgação, e também não me parece que seja o PSD agora que vá andar a fazer a divulgação. Peço desculpa. Portanto, aquilo que me parece que é o correto, nas audições públicas, são convidadas entidades, e isto não está aqui acautelado, não há aqui nenhuma. Porque se for para criar essa situação, ora, o PCP e todos os outros grupos também terão associações, entidades que também quererão nessa audição pública. E, portanto, vamos aqui confundir e prejudicar todo um programa que já estava mais ou menos organizado e alinhado com uma situação, pronto, que o Sr. Deputado, se calhar de uma forma mais particular, quis aqui trazer.
Sr. Presidente, posso só... Eu sugeria que o Sr. Presidente, então, também já um pouco de acordo com aquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, que pudesse na próxima semana trazer uma proposta da mesa, eventualmente, e se algum partido entender que essa proposta não corresponde àquilo que é a sua própria vontade, trazer alguma proposta concreta de alteração e então consolida-se a posição da Comissão de acordo com o voto representativo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sra. Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, eu queria só aqui acrescentar, porque de facto tem uma certa graça ouvir aqui, e neste caso a deputada João Dias, dizer que não tem nenhuma objeção a uma audição pública, mas depois complica tanto que obviamente tem uma objeção. É claro, e portanto mais vale sermos sérios. Se o PS... O PCP não querem uma audição pública, é preferível que digam de uma vez por todas que não querem ouvir, porque não querem ouvir os problemas, porque sabem perfeitamente o que é que vai acontecer nessa audição pública, que foi o que nos conduziu até aqui e aos problemas que temos. Portanto, sabem perfeitamente o que é que vai acontecer nessa. Sim, vamos ouvir críticas e, conforme eu disse ontem na reunião de mesa e coordenadores, nós, enquanto deputados, aquilo que devíamos fazer era aproximar a Assembleia da República das populações. E o que aconteceu aqui no programa foi: havia um programa para uma visita e o PSD fez uma proposta de alteração. Não tinha que fazer uma proposta completamente concreta, com horas, com pessoas. O que foi feito foi uma proposta de vamos fazer uma audição pública, que foi imediatamente cortada, de facto, aqui pelo PS, e o PS tem maioria absoluta. Foi isto que se passou. Não vamos estar aqui a dizer que não vamos votar a favor ou que vamos votar contra, porque a proposta não está concretizada. Da mesma maneira que todas as propostas que nós fizemos de inclusão no plano de atividades não eram propostas concretas, com horas e com pessoas. Portanto, o que foi feito foi apresentada uma ideia que foi imediatamente chumbada. E obviamente que não se avançou. Agora, estar a dizer que vamos chumbar uma audição pública porque não está concretizado, então para isso tínhamos que chumbar o plano de atividades todo, porque o plano de atividades não tem as atividades completamente concretizadas. Era só isto que eu queria acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Sr. Presidente, as reuniões de mesa e coordenadores não substituem à Comissão e ao Plenário da Comissão, como é natural. Longe de mim substituir-me também a essas discussões. Como sabem, a terça-feira para mim é um dia complicado e já expliquei isso antes, e aceito bem as decisões que são tomadas nessas reuniões, sabendo eu da minha disponibilidade. Agora, na verdade, vamos ver, as coisas têm que ser votadas em comissão. O que eu proponho é que seja votado se há ou não uma audição pública como o PSD quer. Se houver audição pública, depois terá de se votar qual é essa audição pública. Eu, pela minha parte, voto a favor da audição pública. Depois não sei se voto a favor de qualquer audição pública, se não tiver sentido nenhum. E mais vale fazer-se isso. Se for aprovado, é aprovado. Se não for aprovado, não é. E vota-se a seguir o plano com ou sem audição pública. Agora, a Comissão não pode é não decidir e achar que as decisões são só tomadas em reunião de mesa e coordenadores. Porque isso é um precedente que me parece grave para a autonomia dos trabalhos da Comissão e dos vários grupos parlamentares e até dos deputados que integram a Comissão, para lá da posição dos seus grupos parlamentares, que no meu caso, como sabem, estou bastante à vontade, porque sou só eu.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu reitero a proposta que fiz anteriormente de que seja apresentada uma proposta de votação na próxima semana e as propostas de alteração ao programa da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Presidente, muito obrigado. Partido Social Democrata, já muito aqui foi dito. Nós gostaríamos que a nossa proposta fosse votada, Sr. Presidente, porque é uma proposta de alteração ao programa de visita e gostaríamos que fosse exercida aqui a democracia, que é o poder de voto. Gostaríamos que a Comissão votasse esta proposta de alteração e, como disse aqui a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, se for votada favoravelmente, depois iremos apresentar uma proposta de como será essa audição. Até todos os grupos parlamentares devem participar nisto, neste modelo de como será feito este tipo de audição, porque isto não é só para o Algarve, isto é para as outras visitas que virão a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro ponto que eu gostaria de vos dizer é que necessariamente a reunião de mesa e coordenadores, como é óbvio, é um momento para tentarmos aproximar pontos de vista e tentarmos encontrar os consensos dentro das áreas em que é possível encontrar consensos para não perdermos, digamos assim, tempo em discussões estéreis eventualmente na Comissão. Há assuntos em que naturalmente não haverá acordo e aí, naturalmente, aí noutros assuntos o plenário da Comissão é absolutamente soberano. O problema que se põe aqui agora é o de termos um programa que pode ser enriquecido ou, enfim, fazermos alteração a esse programa e eventualmente votarmos na próxima semana. Portanto, o que eu devo pôr à consideração dos senhores deputados é se pretendemos votar já hoje o programa e encerrar aqui o assunto, ou se estão disponíveis para que o programa possa ser eventualmente enriquecido e votado na próxima semana, no final, eventualmente, da audição da senhora ministra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está em condições de votar o programa hoje, ele não foi previamente distribuído, pelos vistos aquilo que foi o resultado da reunião de ontem não é entendido pelos grupos parlamentares da mesma forma e, portanto, o que eu pedi era que formalmente fosse distribuída a proposta e então votada, ou as propostas, e então votadas no plenário da Comissão.
Muito obrigado. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Deputado.
Estamos a organizar um programa de visita. Foi-nos pedido contributos. O Partido Social Democrata apresentou uma proposta para esse programa. O Partido Social Democrata queria, e reitero, era que fosse votado a favor, fosse votado a favor ou contra, a nossa proposta. O programa poderá ser votado mais tarde, no outro dia. Mas nós, mesmo que seja adiado para a semana, ou para a outra semana, nós queremos que esta proposta seja votada democraticamente. É isso que nós pedimos. A proposta que o PSD quer fazer de acréscimo ao programa de visita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados. Senhores deputados. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente dizer só o seguinte. Eu acho que nós temos que ter em consideração que a Comissão Parlamentar de Saúde, saindo da Assembleia da República, deve manter a mesma dignidade e a mesma forma de ter o seu trabalho, como se estivesse dentro da Assembleia da República. Eu não estou aqui a dizer, a ser contra ouvir a população. Acho que devem pôr, de uma vez por todas, na vossa cabeça. Não estou a dizer que não devemos ouvir a população. Agora, nós temos que manter como referência aquilo que é a prática da Comissão Parlamentar de Saúde na Assembleia da República. E em concreto, esta situação foi tão abstrata relativamente à audição que nos deixa muitas reservas de podermos concretizá-la. E por isso, Sr. Deputado Rui Cristina, aquilo que lhe coloco é que equaciona, porque o Sr. Deputado também ao longo da nossa discussão tem ido aí percebendo que se calhar ainda não tem bem amadurecida a sua ideia de como concretizar. Não sabe a hora, não sabe o local, não sabe... Mas votamos a uma proposta que depois... Porque há uma coisa que é garantida. Se for com entidades, porque que entidades é que vamos convidar para ouvir nessa audição pública? Que entidades, sim, associações de utentes, independentemente... Porque se for nessa situação... Qualquer grupo parlamentar vai-te querer indicar também associações e, portanto, o senhor nem tinha noção disso. Só depois de eu alertar é que começou. Portanto, eu acho que estamos aqui, neste momento, a ter uma... Tínhamos um objetivo e uma meta com esta visita e ele vai completamente ser todo alterado porque nós não vamos ter condições para concretizar, tendo em consideração essa audição pública. É isso que eu estou a colocar. É que fazer uma audição pública com convites... que todos nós quereremos naturalmente e legitimamente apresentar e também indicar para ouvir. Não é só o Sr. Deputado com o PSD que vai organizar a audição pública convidando quem muito bem entende, nós também quereremos dar e todos os outros quererão dar. E, portanto, isto o que vai fazer é que se passará uma manhã ou uma tarde a fazer uma audição pública porque poderão aparecer dezenas e dezenas de entidades a ouvir. Ou pode ser o dia inteiro. E, portanto, eu acho que devemos ser razoáveis relativamente a isto. E que com isto, mais uma vez afirmo, que repudio se algum deputado voltar a dizer que nós estamos contra uma audição da população. Se o voltar a dizer, estão a mentir vergonhosamente. Porque não estamos contra a audição da população. Agora, temos é que também manter a dignidade que a Comissão Parlamentar de Saúde tem e deve ser uma referência. Nós, por estarmos fora da Assembleia da República, não vamos alterar a nossa prática.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faça favor, pelo prazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dar uma nota, porque foi falado aqui sobre a dignidade e também já foi arvorada a respeitabilidade desta Comissão. Da minha experiência e da minha prática, as pessoas respeitam-nos mais quando são ouvidas e quando são recebidas. E dando um caráter oficial e um caráter institucional a uma audição pública, num espaço digno e até com pedido de segurança policial e com o devido enquadramento institucional, nós penso que podemos assegurar completamente a respeitabilidade e a dignidade. Coisa contrária é irmos a um distrito e negarmos a audição das pessoas, porque se este requerimento do PSD for chumbado nesta comissão, isso vai ser notícia. Pode não ser notícia na comunicação social, mas será conhecido pelas pessoas. E nós, quando formos ao distrito do Algarve, vamos ter que entrar e vamos ter que sair dos hospitais. E com certeza que neste momento que está na ordem do dia as questões da saúde, é uma questão que está quente, nomeadamente no distrito do Algarve. Existem, como eu disse há pouco, manifestações, quer aos fins de semana, quer aos dias de semana, por esse distrito fora, do distrito de Faro, e nós não estamos livres de estar a entrar e a sair do hospital e vermos confrontados com uma manifestação de populares, de associações desses utentes. E será muito mais fácil para nós dizermos a essas pessoas que as vamos ouvir no dia seguinte e que, em querendo, podem comunicar as suas ansiedades e as suas reivindicações diretamente à Comissão numa audição pública, do que simplesmente virarmos as costas e dizermos, não, nós viemos cá, mas não vamos falar com os senhores. E, senhores deputados, eu estou em crer que isso irá acontecer. Assim que seja marcada a nossa ida ao Algarve e a visita aos hospitais, com certeza que as forças vivas da população se vão movimentar e com certeza estarão presentes à nossa entrada e à nossa saída. Portanto, eu penso que é de todo um exercício de democracia, um exercício de audição da população, um exercício de abertura àqueles que nós representamos, dar uma manhã ou uma tarde para uma audição pública num auditório, até pode ser o próprio auditório da Universidade do Algarve, por exemplo, que eu conheço bem e está perfeitamente capacitado para tal, com as devidas normas de segurança, com toda a dignidade e toda a respeitabilidade que esta Comissão merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu continuo a ser a favor de uma audição pública, mas queria registar o seguinte. O Sr. Deputado Chega acaba de ameaçar esta Comissão, dizendo que se não houver uma audição pública haverá manifestações à passagem dos deputados e sugerindo mesmo que a Comissão precisa de segurança policial. Isto é grave, eu nunca tinha ouvido isto ser dito numa Comissão e acho que os deputados, eu pelo menos ando sempre sem segurança policial e que esta Comissão de Saúde fará o seu trabalho normalmente com toda a gente, sem ser intimidada, sem precisar de nenhum tipo de segurança. Acho que esta intervenção não corresponde ao país em que nós vivemos, é um delírio do Sr. Deputado, mas é importante registar que é o tipo de discurso que não pode ser normalizado neste Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer aqui um requerimento oral, visto que há aqui concordância na audição pública. O que eu sugeria era que fosse criado, que cada grupo parlamentar indicasse uma pessoa, nós criamos um grupo de trabalho e, entretanto, nós, harmoniosamente, indicamos quais são as entidades e as pessoas que queremos ouvir nessa audição pública. E chegamos aqui a um consenso. Pode ser, eu acho que isto é o mais democrático possível e eu acho que é aquilo que todos nós queremos. Por isso vamos passar à frente e vamos resolver isto. Vamos criar este grupo de trabalho e vamos concretizar, que é para isso que cá estamos. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Queria só dar um esclarecimento à Sra. Deputada Catarina Martins, a quem eu sempre trato pelo nome, portanto agradecia que a Sra. Deputada também, quando se dirigisse a mim, dissesse deputado Pedro Frazão, que é o meu nome, eu não sou um deputado do Grupo Parlamentar do Chega, e de facto queria esclarecê-la que não foi de todo em todo aquilo que eu quis dizer, não foi nenhum tom de ameaça que eu utilizei, quis esclarecer uma questão de dignidade e de respeitabilidade que estava a preocupar o Sr. Deputado do PCP, o João Dias e o Grupo Parlamentar do PS, portanto não foi nenhuma ameaça. Eu também quero informar a Sra. Deputada Catarina Martins, também ando sem segurança, eu e os meus filhos, faço uma vida normalíssima e a minha mulher, e portanto não tenho qualquer, sei perfeitamente o país onde vivo e não foi nenhum delírio, nem peço-lhe que não retire das minhas palavras nenhum tipo de ameaça ou nenhum tipo de tom nesse sentido, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Eu percebi todas as intervenções, percebi o sentido de todas as intervenções. Julgo que esta posição do Sr. Deputado Rui Cristina, esta última posição, é uma posição que pode ir ao encontro, no fundo, dos interesses comuns da Comissão. Porque nós, da parte da tarde, pretendemos fazer uma audição de algumas entidades. O que o Sr. Deputado propõe é que, eventualmente, haja propostas da parte dos partidos políticos, dos grupos parlamentares, para que este conjunto de entidades possa ser aumentado, digamos assim. Foi o que eu percebi. Foi o que eu percebi. Certo.
Sr. Presidente, posso?
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado João Dias,
faça. Só quero dizer isto. Julgo que de futuro, aliás, devemos de aprender com as lições, de futuro devemos deixar muito bem claros e determinar na Comissão que moldes, que objetivos e de que forma é que devem ser feitas as visitas. Para que não surjam estas situações em que hoje lembrou-se o senhor, pronto, já há uns tempos, o PSD deu a entrada de uma proposta que tem este formato, mas daqui a amanhã pode vir um outro grupo parlamentar com outro formato, que desvirtue aquilo que é a visita. E acho que nós devemos definir um formato para as visitas para que depois não surjam estas situações quase que ingeríveis, de uma visita que vai ser praticamente ingerível perante uma situação destas. Portanto, era esta só a sugestão que acho que nós deveríamos ter muito bem definido, que objetivos, que metas é que nós temos e que estrutura é que deveríamos dar às visitas, até porque depois estas situações são quase insustentáveis. Eu tenho muitas dúvidas, porque o Sr. Deputado, aliás, o Sr. Presidente estava aqui a achar que a proposta do Sr. Deputado Rui Cristina seria de adicionar naquela audição de entidades, mais algumas entidades. Pois a proposta não é essa, a proposta é de fazer audição pública com entidades ou indicadas pelos sim, com a criação de grupo de trabalho, pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, não está abdicando da audição pública.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu reiterava,
muito
por
obrigado,
favor, que nos termos,
favor,
eu reiterava que nos termos regimentais, a mesa desse entrada, então, da proposta que pretende ver votada, e cada grupo parlamentar fará as propostas de alteração formais que entender, serão votadas e consolidávamos a posição nos termos daquilo que for a votação da comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor,
Sr. Presidente, nós queremos fazer um requerimento oral para que seja votada a nossa proposta se há ou não há se vamos anexar esta audição pública à nossa visita. Nós desejamos que seja votado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Vamos ter que tomar aqui uma decisão. O que está aqui em causa, digamos, a proposta do Partido Socialista é que durante esta semana se prepare um projeto de programa definitivo, acolhendo eventualmente todas as propostas e depois tomando uma decisão. Mas há uma proposta do PSD de fazer uma audição pública durante esta visita.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. A proposta não é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Não.
A proposta é que se cumpra o regimento.
Sim.
Do Parlamento.
Sim.
Senhor Presidente, o Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, numa das nossas primeiras reuniões, invocou para que pudesse ser alterado o regimento da Assembleia um princípio que é comum a todos, que é o princípio da estabilidade da ordem do dia. Se nós olharmos para a ordem do dia desta reunião que está a decorrer, não encontramos em nenhum dos pontos a votação do programa.
Pronto.
Não foi distribuído nenhuma proposta de programa. Portanto, o que eu peço ao Sr. Presidente é que se cumpra o regimento da Assembleia da República, que se inclua na ordem do dia a proposta de programa e que se os senhores deputados que não concordarem com a proposta que aqui for apresentada e distribuída, que proponham então as alterações que entenderem. E nós cá votaremos, nós não fugimos às votações nem nada. Agora, o que temos é que garantir que é votada uma proposta de programa e eventuais alterações, se não for possível então o consenso que pensei que haveria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Aquilo que eu creio que está aqui em discussão dos vários partidos é que há um consenso relativo a ouvir entidades, há divergências eventualmente do ponto de vista de metodologia, ou pelo menos uma necessidade de esclarecimento sobre metodologia. Foi aquilo que eu interpretei, sobretudo das intervenções do Sr. Deputado João Dias. Aquilo que o PSD, no final do dia, está a propor aqui é que seja votada a criação de um grupo de trabalho, que é isso mesmo, para trabalhar do ponto de vista metodológico e chegar-se a um consenso, onde a força da maioria absoluta prevalecerá sempre. E, portanto, o PSD não vai impor nada, porque nem sequer tem força política para tal. E, portanto, queremos que haja aqui, na lógica daquilo que é proposto, na proposta que é apresentada, a criação de um grupo de trabalho para definir as metodologias conforme estas audições públicas podem ser feitas, com que regras, e que sirva também, depois, de padrão para visitas futuras. Estamos no início de uma legislatura, que poderá durar 4 anos e meio, e nesse sentido nós queremos definir isso mesmo. E aquilo que foi, se me permite, eu estive a ouvi-lo com muita paciência, Sr. Deputado. Aquilo que nós estamos a pedir é para ser votado a criação deste grupo de trabalho, porque entendemos que a representatividade da população não está presente na proposta existente. Naturalmente que qualquer partido, putestativamente, pode pedir o adiamento da votação, da criação deste grupo de trabalho. E voltamos ao tema para a semana, para poderem refletir. Isso é um direito que os partidos têm. Agora, parece-me, com base nas várias intervenções, ninguém se opõe é que possamos alargar o espectro do tipo de audições que vamos fazer, do tipo de auscultação populacional que vamos fazer nesta visita. Há aqui uma divergência, eventualmente, do ponto de vista metodológico. E é importante que seja uma discussão séria, não em sede plenário de comissão, mas uma discussão em grupo de trabalho, onde um representante de cada partido possa fazer esta reflexão. E, portanto, ou estamos aqui para tentar resolver o problema, ou estamos aqui para criar ruído. Nós queremos resolver o problema, Sr. Presidente, e, portanto, da parte do PSD, conforme disse o Sr. Deputado Rui Cristina, gostaríamos que fosse votada a nossa proposta para se iniciarem os trâmites para facilitar o trabalho da mesa, no sentido depois de iniciar a organização da visita propriamente dita. Esta é a nossa posição. Agora os demais partidos têm que se posicionar se votamos já ou se potestativamente vão pedir o adiamento. Agora, esta matéria, se não é votada hoje, é votada para a semana. E parece-me que estamos a adiar o trabalho que pode ser adiantado desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas vou ter que usar a palavra e prometo a mim próprio, pela última vez, para reiterar o que já disse nas duas intervenções, nas minhas duas intervenções, que se cumpra aquilo que é o regimento da Assembleia da República, mas não sem deixar de dizer ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite duas notas que me parecem importantes. Não ponho em causa, naturalmente, que o contributo que aqui trouxe é o de ajudar a que se possa resolver o problema. Acho que o conheço suficientemente bem para isso, mas não podemos confundir. A primeira nota é para dizer o seguinte. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não pode admitir que seja votado um grupo de trabalho, porque isso seria passar um atestado de incompetência àquilo que os coordenadores ontem tiveram a fazer. Certo? O grupo de trabalho nada mais é do que a reunião de mesa e coordenadores, onde nós procuramos aproximar as posições e com sucesso relativamente a outras matérias. Portanto, o grupo de trabalho não vai fazer nada mais do que aquilo que é, a menos que seja criar um grupo de trabalho para depois indicarmos os coordenadores para ir para o grupo de trabalho. A segunda nota é para dizer o seguinte, o PSD tem que se entender, se quer que seja votada a proposta do Sr. Deputado Rui Cristina, se quer que seja votada a proposta do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, né? Ou se quer que seja cumprido aquilo que é a estabilidade da ordem do dia. Não há nenhum pedido de adiamento, nós vamos adiar o quê? O que não está agendado? Nós não vamos adiar nada, portanto, eu uso pela palavra pela última vez sobre este tema para pedir ao Sr. Presidente que cumpra o regimento. Traga a proposta. Se os partidos quiserem trazer propostas de alterações, que as façam, nós cá estaremos todos para soberanamente votar em conformidade com a nossa consciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Sr. Presidente, a proposta foi entregue. Foi feito um requerimento oral para que fosse votado. Que eu tivesse ouvido, nenhum partido se opôs a esse requerimento. Tem que haver um partido que se oponha ao requerimento oral feito pelo deputado Rui Cristina para que se vote a proposta que todos tiveram acesso. Quanto à constituição de um grupo de trabalho, depois o Sr. Presidente poderá facultar ao Sr. Deputado Luís Soares uma cópia do regimento para perceber que não tem nada a ver com a reunião de mesa e coordenadores. Que eu saiba, não tiveram a discutir a metodologia, nem que entidades é que iriam ouvir, que eu saiba que não chegaram a um consenso alargado sobre como é que metodologicamente isto se ia traduzir. Então, daquilo que foram as várias intervenções aqui, ficaram uma série de dúvidas, porque ninguém tem uma visão consensual sobre aquilo que será essa auscultação pública. E, portanto, a proposta do PSD é clara. A proposta do PSD vai no sentido de criar este grupo de trabalho. A não ser que alguém se oponha ao requerimento oral do deputado Rui Cristina, penso que o Sr. Presidente só lhe resta uma solução, que é pôr à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Martins, por favor.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda bateu-se para que a ordem do dia não pudesse ser alterada sem o consenso de todos os grupos parlamentares, mesmo que um deles não estivesse presente, porque isso é uma defesa básica das minorias até perante uma realidade de maioria absoluta. Dito isto, a maioria absoluta pode utilizar também esse expediente, e se a maioria absoluta, esse expediente não, esse direito básico, e se a maioria absoluta não, a maioria absoluta não, se um grupo parlamentar, não interessa, neste caso do PS, não aceita uma alteração da ordem do dia para fazermos uma votação que não está na ordem do dia, o Bloco de Esquerda só pode dizer que a votação não pode ser feita, porque nós batemos-nos muito para que isso estivesse no regimento, porque é um direito básico das minorias e, portanto, enfim, é a vida, é a vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A minha proposta é que a elaboração do programa, recolhendo as chegas que devem ser tidas até sexta-feira para a votação deste programa na próxima semana. Este assunto não estava na agenda, de facto, não há um consenso, não há da parte de todos um apoio à proposta, há que se ponha à votação este programa, e portanto este programa, com as propostas dos vários partidos, dos vários grupos parlamentares, estará na ordem do dia da próxima semana, e agradecia que nos fizessem chegar todas as sugestões até à próxima sexta-feira, por favor. Julgo que não há mais nenhum assunto na ordem do dia. Faça favor, Sr. Deputado.
É só para esclarecer, Sr. Presidente, e agradecendo o esforço de consensualização feito pela mesa, só para ficar claro que a proposta do PSD naturalmente entra na ordem de trabalhos da próxima semana face às intervenções.
Com certeza, com certeza.
Muito obrigado.
Isso é garantido. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, é para dar uma nota sobre o seguinte. O Bloco de Esquerda propôs e foi aprovado pela unanimidade desta Comissão audições, mas também o pedido de relatórios sobre duas matérias, PMA e mortalidade materna. Ora, estes relatórios não chegaram, foram pedidos antes do Orçamento do Estado. O relatório da PMA foi entregue ao Governo em fevereiro de 2021, tem mais de um ano. O relatório sobre a mortalidade materna é de uma comissão que trabalhou entre 2017 e 2018. Que nós saibamos, estes documentos não estão classificados como confidenciais e, portanto, é absolutamente incompreensível que este Parlamento não tenha acesso a estes relatórios. Nós queremos fazer as audições, achamos que as audições já estão tarde, mas ainda mais incompreensível é que documentos que o Ministério tem, no mínimo há mais de um ano, que não são seguramente classificados como confidenciais, não estejam no Parlamento. É absolutamente incompreensível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, da nossa parte, já houve um segundo pedido, um reforço do primeiro pedido, para que fossem entregues os relatórios e ainda não obtivemos resposta. Portanto, esperemos que não haja necessidade de fazer um terceiro pedido, mas eu vou ver há quanto tempo fizemos o segundo pedido e faremos um terceiro pedido para que esses relatórios sejam entregues. Senhores deputados, muito obrigado, muito bom dia, continuação de bom dia para todos.